Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 40. Uma advertência desatendida. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Deuteronômio, capítulo 11, versos de 26 a 28. E será que se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhas o teu grão e o teu mosto e o teu azeite. E darei erva no teu campo aos teus gados e comerás e fartar-te-ás. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos inclineis perante eles, e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Deuteronômio 11, versos de 13 a 17. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes como os dias do céu sobre a terra. Deuteronômio 11, versos de 12 a 21. Se os adventistas do sétimo dia houvessem andado no caminho do Senhor, recusando-se a permitir que interesses egoístas os dominassem, o Senhor os teria grandemente abençoado. Os que ficaram em Battle Creek contra a vontade do Senhor perderam a valiosa experiência e o conhecimento espiritual que poderiam haver alcançado pela obediência. Muitos deles perderam o favor de Deus. O coração da obra ficou congestionado. Por muito tempo foi feita advertência, mas não foi atendida. A razão desta desobediência está em que o coração e a mente de muitos de Battle Creek não estão sob a influência do Espírito Santo. Não reconhecem quanto trabalho há por fazer. Estão adormecidos. Ir para a Seara. Quando os adventistas do sétimo dia se mudam para cidades em que já há uma grande igreja de crentes, acham-se ali fora do seu lugar e tornam-se espiritualmente cada vez mais fracos. Seus filhos estão expostos a muitas tentações. Meu irmão, minha irmã, a menos que sejais absolutamente necessários para o avançamento da obra nesse lugar, seria prudente irdes para algum lugar onde a verdade não foi ainda proclamada, e ali procurareis dar prova de vossa habilidade no trabalho para o Mestre. Fazei esforços fervorosos para despertar interesse na verdade presente. O trabalho de casa em casa é eficaz quando feito de modo cristão. Realizai reuniões e tende cuidado em torná-las interessantes. Lembrai-vos de que isso requer mais do que meramente pregar. Muitos moram há muito num lugar. Passam o tempo a criticar os que estão trabalhando segundo o plano de Cristo para convencer e converter pecadores. Criticam os motivos e intenções dos outros, como se não fosse possível que outro qualquer fizesse o trabalho abnegado que eles mesmos recusam fazer. São pedras de tropeço. Se fossem para lugares onde não há crentes e ali trabalhassem para ganhar almas para Cristo, bem depressa estariam tão ocupados com proclamar a verdade e ajudar os sofredores, que não teriam tempo para dissecar o caráter dos outros, nem suspeitar mal e em seguida publicar os resultados de sua suposta perspicácia em ver as coisas sob a superfície. Que esses que moraram muito tempo em lugares onde há grandes igrejas de crentes saiam ao campo da seara para semear e colher para o Senhor. No desejo de salvar almas, esquecer-se-ão de si próprios. Verão tanto trabalho por fazer, tantos semelhantes por serem ajudados, que não terão tempo para procurar defeitos nos demais. não terão tempo para trabalhar no lado negativo. Reunir tantos crentes num lugar tende a estimular suspeitas e maledicências. Muitos se absorvem em olhar e escutar o mal. Esquecem-se de quão grande pecado estão cometendo. Esquecem-se que as palavras que proferem não podem jamais contradizer-se, e que por suas suspeitas estão a lançar sementes que germinarão e trarão uma colheita de males. Quão grande será essa colheita, ninguém poderá saber antes do último grande dia, em que todo pensamento, toda palavra e ato serão trazidos a juízo. As palavras irrefletidas e indelicadas pronunciadas aumentam com cada repetição. Um e outro acrescentam uma palavra, até que o boato assume grandes proporções. Faz-se grande injustiça. Por suas injustas suspeitas e injustos juízos, os mexeriqueiros prejudicam sua própria experiência e lançam na igreja a semente da discórdia. Se pudessem ver as coisas como Deus as vê, mudariam de atitude. Reconheceriam como, enquanto procuravam defeitos em seus irmãos e irmãs, negligenciaram a obra que Ele lhes deu para fazer. O tempo gasto em criticar os motivos e atos dos servos de Cristo melhor poderia ser empregado em oração. Muitas vezes, se os que buscam defeitos nos outros conhecessem a verdade acerca desses a quem criticam, teria uma opinião inteiramente diversa. Quanto melhor não seria que, em vez de criticar e condenar os outros, cada um dissesse: eu preciso operar a minha própria salvação. Se eu cooperar com aquele que deseja salvar a minha alma, terei que vigiar diligentemente a mim mesmo. Terei que excluir de minha vida todo o mal. Tenho que tornar-me uma nova criatura em Cristo. Tenho que vencer todo defeito. Então, em vez de enfraquecer os que estão a lutar contra o mal, posso fortalecê-los com palavras animadoras. Não julgueis. Que esses que se têm servido do dom da palavra para desencorajar e desanimar os servos de Deus, que estão a esforçar-se para adiantar a causa divina, planejando e trabalhando para dominar os empecilhos, peçam a Deus perdão pelo dano que têm causado à sua obra pelos seus ímpios preconceitos e palavras descorteses. Pensem no mal que têm causado espalhando boatos, julgando aqueles a quem não têm o direito de julgar. Na palavra de Deus nos são dadas instruções claras quanto ao procedimento que devemos adotar ao verificarmos que um irmão está no mal. Diz Cristo: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Mateus 18, versos de 15 a 17. Diz mais o Salvador: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, versos 23 e 24. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Salmos 15. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, versos de 1 a 5. Muita coisa se acha envolvida na questão de julgar. Lembrai-vos de que logo passará em revista diante de Deus o registro de vossa vida. Lembrai-vos também de que ele disse: és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Romanos 2, versos de 1 a 3. Obreiros fervorosos não têm tempo para demorar-se nos defeitos alheios. Contemplam o Salvador e, contemplando-o, transformam-se em sua semelhança. Ele é aquele cujo exemplo devemos seguir na formação do nosso caráter. Em sua vida na terra, ele revelou claramente a natureza divina. Devemos esforçar-nos por ser perfeitos em nossa esfera, assim como ele o foi na sua. Os membros da igreja não devem por mais tempo permanecer despreocupados no tocante à formação de caráter reto. Colocando-se sob a influência modelante do Espírito Santo, devem formar caráter que seja um reflexo do divino.